perto e tão longe. Muito obrigado.
Bom, muito boa tarde. Desculpem, naturalmente, já o adiantado a hora. Não sei se está bom, se não está bom. Deve estar com dificuldade eu. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, naturalmente, a todos os participantes e não vou referir particularmente ninguém, posso me esquecer de alguém, é sempre muito desagradável. Agradecer a todos os que estão aqui presentes pela sua colaboração, empenhamento, aquilo que foi o vosso contributo e, naturalmente, agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão e, por acaso, Presidente da Assembleia Municipal, a ter vindo aqui a esta iniciativa. Eu permito-me só ouvir uma parte, esta parte final, e permito-me entrar aqui em algumas questões com as quais, naturalmente, este é que é o debate, com as quais concordo uma parte e discordo noutras, com toda a franqueza. E permito-me começar por saudar, naturalmente, aquilo que foi Dr. Margarida Pereira, porque tem sido sempre alguém com quem nós tem trabalhado com a Amadora, e sempre disponível. Naturalmente, o Dr. Herculano e também o Dr. Jorge Gonçalves. A Dra. Margarida tem uma questão para a qual temos uma divergência, com toda a franqueza, que é a questão um pouco, permitam-me, só não penso, não era isso que queria dizer, mas pode deixar no ar esta imagem que Lisboa é Lisboa e o resto da paisagem. Pela simples razão de dizer que houve, de facto, um retirado, um conjunto de serviços públicos da cidade de Lisboa, naturalmente caminham para aquilo que são as zonas suburbanas, neste caso, como alguns dizem, suburbana, não gosto muito deste termo, Amadora, Sintra, Cascais, Oeiras, enfim, Louros, etc, etc, etc. Eu penso que a cidade de Lisboa não pode viver sempre à custa daquilo que é o impedimento do desenvolvimento das outras cidades, dos outros concelhos. Até porque Lisboa, no meu ponto de vista, não tem uma dimensão europeia. Essa questão é uma das questões que tem sido colocada, ou seja, Lisboa, como espaço territorial, não tem dimensão para poder fazer concorrência, imediatamente, àquilo que são as capitais europeias. Por isso, Lisboa, ela própria, tem que ter uma atitude diferente em relação aos outros municípios. Não pode continuar a tratar os municípios como sendo os outros, os subúrbios, onde tudo que é mau vai para lá, onde tudo que não presta vai para lá. Impedir o crescimento da rede metropolitana, por exemplo, eu tive a oportunidade, pense-me, de ter ouvido, quando foi nos 50 anos do metropolitano de Lisboa, um alto responsável pelo planeamento da cidade de Lisboa, dizer que não havia e não podia um metro ir fora da cidade de Lisboa. De maneira que quem tem esta concepção, seguramente, não pode ter outra coisa a não ser aquela asfixia de Lisboa isolada, sozinha, e de facto Lisboa sem movimento, sem alma, e sem, naturalmente, ser uma cidade competitiva. E por isso, aquilo que nós achamos que, eu pelo menos acho, que Lisboa ganhava, é se Lisboa olhasse para este território todo, como tudo visto sendo Lisboa, a grande Lisboa. Pensando nisto, não como a Câmara de Lisboa, ou o município de Lisboa, nem com aquele conceito da área metropolitana de Lisboa, porque isto é um conceito, enfim, que não se tem resultado, mas olhando para isto de uma forma diferente, olhando Lisboa como uma autarquia metropolitana, essa sim, uma autarquia metropolitana, em que traçasse os outros municípios de igual modo, no sentido de somar e não no sentido de os isolar. Eu penso que essa questão, e por isso, doutora Margarida, dizer que naturalmente farei tudo para trazer para o Conselho da Amadora aquilo que são um conjunto de empresas, naturalmente, que são importantes também que se fica no Conselho, tendo em conta aquilo que são as mais-valias que tem o território da Amadora, do ponto de vista da centralidade que tem na área metropolitana, aquilo que tem a ver com a rede viária, que é, de facto, a melhor rede viária que existe nesta área metropolitana, e aquilo também, contrariamente a alguns, que foi a chegada do metropolitano ao Conselho da Amadora. E por isso cabe-me a mim, naturalmente, potenciar e chamar e criar condições para que um conjunto de setores de atividade, nomeadamente também setores do Estado, se fixem no Conselho da Amadora. Eu acho que isto é perder aquilo que é esta imagem de suburbano. Porque se continuarmos a criar, ter todos os grandes centros e as grandes atividades e tudo o que é, todo o Estado centrado em Lisboa, cidade, naturalmente os outros concelhos serão sempre suburbanos. Nós irão ter esta característica. Há uma coisa que, naturalmente, concordo com o Dr. Jorge Gonçalves e tem a ver com aquilo que é a incompetência, podemos chamar, a falta de criar condições, o termos chegado ainda a essa oportunidade de conseguirmos passar uma imagem diferente que temos hoje. Porque não é fácil romper esta barreira. Porque aquilo que se assistiu durante muitos anos foi sempre a imagem negativa. Tudo acontecia mal, acontecia na Amadora. Eu falo da Amadora, não falo nos outros territórios, cada um fala do seu. Qualquer coisa que acontecia era Amador. Mesmo quando não era na Amadora. Muitas vezes lá eu e vejo comunicação social, coisas que não têm nada a ver com a Amadora, que se passam no Algueirão Mãe Martins, no outro lado qualquer, lá vem a Amadora. Que se passam num vizinho Conselho de Oeiras, lá vem a Amadora. É sempre prático. Aliás, nós fizemos uma reabilitação do edifício Espaço de Conselho, primeiro precisávamos de o fazer, e por outro lado para tirar aquela imagem, que era aquele grande logotipo que tinha, Câmara Municipal da Amadora, letras grandes, que era fácil de tirar a imagem. E houvesse uma coisa, nem que fosse em boticas, a imagem que aparecia era a imagem da Amadora. É verdade. Isto é verdade. Eu lembro-me da questão financeira. Câmaras em ruptura financeira. Câmaras, enfim, lá vinha o edifício da Amadora, como se a Amadora tivesse nessa situação. Felizmente não está, como todos sabemos. E por isso acho que estas questões são difíceis. Por mais que se faça, temos tido aqui alguma incapacidade de podermos passar uma imagem. É evidente que isto vai passando, mas passa uma mensagem muito lenta. E era preciso que houvesse aqui uma grande ação no sentido de passar essa imagem. Eu digo-lhe com franqueza, nós temos tido nas diferentes áreas iniciativas exemplares. A dificuldade de passar essa iniciativa é uma coisa impressionante. É impressionante. Outros tapam um remendo e é notícia. Outros pintam uma passadeira e é notícia. Bom, é a vida. Nós aqui, por mais que façamos, geralmente a notícia não passa. Mas se for um crime, passa logo, seguramente. E por isso há aqui este estigma que temos, que nos barra também e também nos cria um conjunto de dificuldades. E por isso eu acho que a questão que nós temos, e permito-me dizer isto, temos que apostar nisso. Nós temos que, no meu ponto de vista, esta questão da Santos de Matos, acho que foi um projeto interessante, penso que está aí. Enfim, foi construído um pouco na colaboração, não sei se tanto daquilo que são o pensamento daquilo que são os utilizadores, mas muito mais concertado com aquilo que é o pensamento que a Câmara tem do ponto de vista da reabilitação do espaço e também com os comerciantes. Esse foi o trabalho que fizemos. Não é fácil, todos sabemos. Não é fácil. Há, hoje em dia, abriu-se uma outra mentalidade, mesmo em relação aos próprios comerciantes. Também eles, muitas vezes, não conseguem dar passos e também mantêm muitos deles, e a associação tem feito esse trabalho no sentido de os puxar, de os incentivar, de os mobilizar, mas, de facto, há aqui questões de mentalidade ainda que não são fáceis de ultrapassar e para os quais, muitas vezes, não estão abertos nem estão disponíveis para novas formas de atuar e de estar. E por isso esse trabalho foi feito, e bem. Este é um exemplo. O que se quis fazer em Santos Matos foi um exemplo que é possível reabilitar espaço público, é possível criar condições, criar atratividade, etc. É possível. E aquilo que passa pela Câmara, e isso talvez a Rita, naturalmente, e a doutora Carla, a Telma, temos sim no trabalho que temos vindo a fazer e que visa criar um plano estratégico municipal para a reabilitação urbana. Eu acho que essa é a questão. Nós temos que saber para onde queremos ir e quando, o que é que vamos fazer e como é que vamos chegar. E por isso é isto que estamos a trabalhar neste momento, ou seja, fazer um plano que se chama Amadora 2025. É neste projeto que estamos a trabalhar. Porque num tempo difícil, onde não há condições económicas para grandes investimentos, naturalmente há todas as condições para nós definirmos o planeamento e definirmos a estratégia e qual é o caminho que queremos seguir. Este é o tempo. Este é o tempo em que, não havendo condições financeiras, é necessário planear e desenvolver um conjunto de soluções. É isso que vamos fazer. E sobre isso, aproveitar aquilo que são um conjunto de potencialidades que apenas este plano estratégico é evidente que não destina apenas ao centro, aquilo que alguns consideram o centro urbano, porque há uma coisa que a Amadora tem, a Amadora, tudo isto é cidade, tudo isto é urbano. Aliás, quando é a questão da reorganização administrativa, nós dizíamos, bom, reorganização administrativa, espaço urbano. Bom, a Amadora é todo espaço urbano, por isso as questões aqui naturalmente tem esta leitura. E por isso nós temos que pensar isto na globalidade, no território total, naturalmente definindo um conjunto de prioridades e zonas-piloto para as quais vamos intervir. Eu quero dizer que, no âmbito da participação, daquilo que é o envolvimento das pessoas, aqui no Santos de Matos houve participação, mas há dois projetos para os quais estamos a elaborar em que houve uma grande participação. Um, já todos ouviram falar, e tem a ver com o plano do pormenor da Cova da Moura, para o qual participação, diálogo, opinião, etc., etc., houve tudo. E houve, do meu ponto de vista, para alguns, consideram que até por excesso, demorámos muito tempo naquilo que foi esta discussão e esta audição. Mas fomos construindo aquilo que achávamos em relação à Cova da Moura. E neste momento está em elaboração o plano de pormenor, que naturalmente irá definir o que é que o município, depois de um conjunto de balizas definidas e concertadas, defende para aquele território. Por outro lado, aquilo que tem sido o desenvolvimento e aquilo que está em, neste momento, reabilitação também urbana, daquilo que era uma das zonas, do ponto de vista de imagem, degradada, que era o Zambujó, uma parte do Zambujó. Aqui também, naturalmente, aquilo que é a Câmara e o Estado. E neste momento, o que se está a fazer, reabilitação do espaço público, reabilitação dos edifícios, e penso que isto dará, naturalmente, uma imagem diferente, mas também dará e outras condições às pessoas que lá vivem, porque também é preciso criar espaços agradáveis. Uma das questões que nós temos, e por isso é muito interessante, por mais que façamos, nós temos, de facto, um estigma ainda. E esse estigma demora tempo a passar. Eu acho interessante, e permito-me esta parte, eu lembro quando entrei na Câmara, enfim, viajei para reuniões do Conselho Diretivo da Associação de Municípios e os meus colegas todos surpreendiam como é que era possível viver na Amadora. Porque a tal imagem que falava há bocado, a imagem que tinha que era Amadora um sítio, não se pedisse que era menos pôr um pé na rua, né? Sem levar um tiro. Era essa a imagem que existia. E tirar esta imagem aos meus colegas, presidentes de Câmara, foi difícil. Imagino o que é que o resto da população, do resto do povo, aqui, a nível nacional, pensa da Amadora. Quando os principais dirigentes têm esta imagem, isto não é fácil. E bem é que foi preciso explicar, e convidar alguns a virem cá, que afinal, aqui não se põe um pé, leva-se um tiro. Aqui existem pessoas que têm empenhadas, dinâmicas, trabalhadoras. Existe um espaço que procuramos cuidar, existe um conjunto de intervenção que vamos a fazer e, como tal, isto é uma cidade igual às outras. Naturalmente, com algumas características próprias. E por isso não é fácil, mas isto é para dizer que não é fácil passar essa barreira. Não é fácil. Isto não se faz com uma campanha de apenas publicidade de marketing. Se fizesse, investimos em tal problema resolvido. Não se faz. Bom, então era possível canalizar X milhares de euros e pronto, tínhamos o problema resolvido. Não é assim. Isto tem que se fazer. Isto é um passo, um processo que demora tempo. Demora tempo e é preciso ser feito através daquilo que tem o conhecimento real do território. Eu acho que quanto mais pessoas visitarem a Amadora, naturalmente mais pessoas irão dar uma imagem diferente à Amadora de hoje. E por isso é que nós apostamos em termos um conjunto de equipamentos, um conjunto de espaços diferentes dos outros territórios. Porque também é preciso fazer diferente para criar também a apetência que os outros cá venham. Porque se não criarmos apetência, se não tivermos espaços e equipamentos inovadores, naturalmente não verá ninguém à Amadora pela simples razão da imagem que a Amadora tem. E por isso vêm aqueles que sabem que existe este equipamento, aquilo que é muitas vezes a passagem de boca a boca da mensagem do que existe na Amadora, e naturalmente isso traz outras pessoas. É essa a aposta que temos de continuar a fazer. Porque o resto nós temos vindo a fazer. Mas aquilo que fizemos, que ainda falta muito, é muito pouco em relação à imagem que se tem lá fora da Amadora. Principalmente nos territórios mais distantes do Conselho da Amadora. Estou certo, concelhos como o Sintra não têm essa imagem diferente, passa por cá e vem, e com a evolução, o que é a forma diferente, aquilo que foi, o que era Amadora antes, o que é Amadora agora, mas outros territórios, naturalmente, que apenas vêm algumas notícias na televisão, apenas leem alguns episódios nos jornais, naturalmente a imagem que têm é aquela. E por isso há todo aqui um grande esforço que é necessário fazer. Esforço esse que passa, naturalmente, por fazermos essa aposta, mas para também continuarmos a investir no espaço público. É isso que estamos a fazer. E é isso que iremos continuar a fazer. Nós vamos continuar a investir no espaço público, que eu acho que essa é a forma de podermos também aqui dar uma imagem diferente. Depois, há uma questão que nós temos que finalizar. Não se pode, no meu ponto de vista, querer ter uma imagem diferente, ou mais diferente, para melhor, muito melhor, enquanto tivermos alguns focos que neste momento ainda temos. E desde logo, um conjunto de... O Dr. Ramos Pereira há bocado dizia que nós aproveitámos aquilo que foi os programas no âmbito do PER e outros programas. Eu acho que nós não aproveitamos, com toda a franqueza, nós não aproveitamos aquilo que perdemos durante muito tempo a pensar, a discutir qual era a melhor solução e qual era o melhor programa para o PER. E com isto perdemos muito tempo. E com isto perdemos muitas oportunidades. E com isto perdemos muito dinheiro. E perdemos muitas condições para poder fazer mais e melhor. E depois há uma coisa que nós não aproveitamos, enquanto outros municípios aproveitaram, que é o pensar que território queremos, o ter projetos em relação ao território. E houve momentos, e houve alturas, em que havia um conjunto de meios no âmbito de fundos comunitários com os quais nós não aproveitamos. Quando acordámos, para falar nosso território da Amadora, nosso Conselho da Amadora, quando acordámos, muitos destes programas já estavam. Aquilo que eram as melhores condições já tinham passado. E de maneira que isto foi oportunidades perdidas, que outros municípios não perderam e bem, e aproveitaram. E por isso nós tivemos aqui também um conjunto de alguns pequenos problemas que nos levaram a não tirar todas as potencialidades que podíamos ter tirado em relação a um conjunto que outros municípios tiraram e que nós não tiramos. E por isso aquilo que é nosso atraso no PER resulta, de facto, de termos começado a tratar do PER de uma forma já bastante adiantada, termos tido também aqui uma leitura diferente da forma de abordar as questões do alojamento, ainda pelo método ultrapassado, que já na altura estava ultrapassado, nomeadamente em França e noutros países, o método de alojamento estava ultrapassado e nós continuámos a insistir naqueles métodos ultrapassados, desgastados, que não permitiam integração, e nós tivemos ainda ao princípio que nos sujeitar a isso. Definimos uma nova política de alojamento. É isso que estamos a apostar, porque tem a ver com o regulamento disperso, permite a integração e inserção das pessoas e não outra forma de guetização, e é nesse projeto que estamos a apostar, é nisso que queremos apostar, naturalmente agora, com outras reservas, que é do ponto de vista financeiro, neste momento não existe nenhum tipo de programa. Ou seja, eu ouço muito falar na reabilitação, há bocado estava a ler o livro que o departamento fez sobre reabilitação e estava a ver aqui os programas existentes. Bom, eles existem. Estão em banho-maria, não é? Estão no congelador, como dizia outro, à espera de dias melhores. Porque estes programas que agora estão aqui, não existe um tostão da parte do Estado para qualquer um destes programas. E como tal, aquilo que nós temos que ir fazendo, é tal a questão, isso é o tal planeamento, é o tal projeto, e ao mesmo tempo é a própria Câmara substituir-se do ponto de vista em relação a algumas intervenções, nomeadamente na realização de alguns edifícios. A nível de só... define da sua própria área financeira e não contando com um conjunto de programas. A nível do PER é a mesma coisa. Neste momento não há nenhumas condições de o próprio Estado de garantir aquilo que são as operações que nós temos de fazer de alojamento. E nós temos que fazer algumas operações de alojamento. Umas por um motivo e outras por outro. Neste momento estamos a começar com o alojamento de Santa Filomena, porque entendemos que é um bairro problemático, é um daqueles que, no ponto de vista da imagem a nível do município e da imagem exterior ao município, tem uma imagem negativa, e é preciso acabar com esses focos de imagem negativa, e também para aproveitar e alojar umas pessoas e dar melhores condições de habitabilidade a um conjunto de gente que naturalmente. E depois temos outros bairros, para os quais, um deles que eu tenho uma preocupação, e quem conhece esse bairro sabe que é, para mim e para muitos do que aqui estão, talvez do ponto de vista das condições de habitabilidade, o pior bairro que existe, que é o 6 de Maio, é o pior bairro do ponto de vista da habitabilidade. É preciso olhar, encontrar soluções, porque o objetivo que nós temos é poder, de facto, acabar com esses bairros, no sentido de dar condições às pessoas terem outro tipo de condições de habitabilidade. Mas também aproveitar aquilo que será o espaço resultante desses bairros, no sentido de construir mais e melhor cidade. Essa é a questão. E aqui também, aquilo que nós assentamos nesse chamado plano estratégico, naturalmente apontará um conjunto de zonas vitais para as quais é importante darmos um caminho e darmos uma finalidade e um objetivo. E por isso eu não desisto daquilo que é a questão da criação de qualidade, a criação de emprego e também aquilo que tem a ver com o espaço público. E não desisto daquilo que é o projeto da nova centralidade da Maia, Venda Nova e Falagueira. Porque eu acho que esse é um projeto estruturante para o Conselho da Amadora. Esse será um projeto, naturalmente, que iremos amadurecer, que iremos construir, mas para o qual a sua aplicação do ponto de vista física, é óbvio, terá que esperar melhores dias, como é evidente, neste momento haverá condições. Mas acho que, apesar disso, nós temos de ter, pelo menos, um rumo daquilo que queremos para o nosso território. E aí também assenta naquilo que é o emprego. Porque nós não podemos ter uma imagem e defender que para a Amadora está como está, chega e basta. Não. Nós queremos mais e melhor. Porque a Amadora tem obrigação, tem condições, já o mostrou, que em algumas áreas tem mais e melhor do que outros territórios. E também nesta área do espaço público, na área da criação de emprego e mesmo na área da habitação, a Amadora tem que ter mais qualidade, porque ela tem que acompanhar o ritmo da qualidade. Tem algumas intervenções que temos feito no Conselho da Amadora. De maneira, é este, naturalmente, o desafio que temos pela frente. Sei que é um desafio difícil, sei que é um desafio que é necessário contar com um conjunto de parceiros, e desde logo, naturalmente, as universidades, desde logo as associações das diferentes áreas, desde logo também muito aquilo que é os próprios trabalhadores da Câmara, para os quais, naturalmente, eu tenho agradecido e agradeço. Todos estes processos são feitos muito também com empenhamento, com conhecimento e com a competência de muitos técnicos desta Câmara, contrariamente a alguns que dizem que as câmaras municipais não têm técnicos à altura. Nós temos técnicos à altura, que também apostamos na formação e sem gente que sente a Amadora como se fosse o seu território. De maneira que quero-vos agradecer, naturalmente já não são horas de grandes discursos, e dizer-vos que esta é a nossa aposta, termos um modelo, termos um projeto de desenvolvimento urbano, e é isso que iremos apresentar, é isso que estamos a trabalhar, em que chamará-se-á Amadora 2025. É este o projeto do futuro, nós precisamos no futuro e estamos neste momento a construir esse futuro. Muito obrigado.